Boa tarde a todos. Cumprimento o nosso assessor, Dr. Marcos. Cumprimento os senhores vereadores, funcionários da casa, quem está nos assistindo pelo Facebook. Eu quero cumprimentar aqui o gurizinho, nosso vereador aqui do Clovinho, que está prestigiando o pai hoje, né, gurizinho? Não pedi teu nome, mas seja bem-vindo aí. E declaro aberta essa sessão. Passo a palavra ao Dr. Marcos, ler os ofícios.
Então, tivemos como correspondências recebidas o ofício do Poder Executivo encaminhando os projetos, o ofício 114, encaminhando os projetos de lei número 37, 38, 39 e 40. O 37 dispõe sobre o parcelamento, a remissão, a compensação, a revisão e o cadastro de créditos tributários e não tributários, inscritos ou não em dívida ativa e da outras providências. O 38 autoriza o Poder Executivo a alienar um terreno urbano situado na localidade do Passo do Carro. O 39 autoriza o Executivo a efetuar o repasse adicional e emergencial ao Hospital Nossa Senhora da Oliveira. E o 40 dispõe sobre a criação do novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho do Novo Fundeb. E hoje à tarde teve aqui na Câmara de Vereadores, audiência pública sobre a avaliação das metas fiscais revisada hoje, dia 19. Então, em resumo, assim, tivemos só a projeção da receita para esse primeiro quadrimestre, era de arrecadação de R$ 6.409.700, né? E deu uma arrecadação um pouco maior, deu R$ 7.047.621,10. Então, não foram cumpridas todas as metas aqui, em razão do gasto com educação, está um pouco abaixo, em razão da impossibilidade de início das aulas, né? E até foi o valor aqui, o montante, então, é maior de R$ 727.023,99. Tem, então, o valor arrecadado que está em caixa, o valor de em torno de R$ 1.800.000 que tem nos cofres do município. Teve também a informação quanto à despesa com pessoal, que do final do ano estava em torno de 52%, tá em 48%, então um percentual bem abaixo está dentro dos limites, né? Nada de preocupante em relação à despesa com pessoal.
Não, acho que tá dentro, tá de bom tamanho já. Isso aqui vai ficar, acho que cada vereador pegou aí as cópias, né? E para a próxima, acho que vamos ter daí, vai ser transmitida via aqui por a Câmara, a gente tá por setembro, acho que vai ter a outra, né? Daí
A
vai ser.
próxima audiência pública, está
É.
combinando de transmitir pela live também, né? Nós passamos então a leitura dos projetos de lei. Aí temos também na ordem do dia mais uma resolução aqui do Legislativo, mas vamos ver ao final. Então é o seguinte: passamos à leitura do projeto de lei número 37/2021. Dispõe sobre o parcelamento, a remissão, a compensação, a revisão e o cadastro de créditos tributários e não tributários inscritos ou não em dívida ativa e da outras providências. O Nilton João Capellini, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O parcelamento, a remissão, a compensação, a revisão e o cadastro de créditos tributários e não tributários dos municípios vencidos e inscritos ou não em dívida ativa obedecerão o disposto nesta lei. Seção 1 do parcelamento. Artigo 2º. Os créditos tributários e não tributários vencidos até o dia 31 de dezembro de 2020 e inscritos ou não em dívida ativa poderão ser pagos da seguinte forma. Parágrafo 1º. Os créditos até R$ 400 deverão ser pagos em parcela única. Parágrafo 2º. Os créditos acima de R$ 400 poderão ser parcelados em até 4 vezes. Artigo 3º. O parcelamento deverá ser requerido pelo contribuinte em formulário padrão elaborado pela Secretaria Municipal da Fazenda. Artigo 4º. O parcelamento somente será concedido à vista de termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento, em que se contenha o valor total da dívida, incluindo correção monetária, juros e multa, nos termos da lei vigente, e sua discriminação, exercício por exercício e tributo por tributo. Parágrafo 1º. Termo de confissão de dívida conterá cláusula de cancelamento do benefício na hipótese de não pagamento de duas parcelas consecutivas, tornando-se exigível a totalidade do crédito remanescente. Parágrafo 2º. Na hipótese de o contribuinte possuir possuir débitos de natureza não tributária, será firmado termo de confissão de dívida específico. Artigo 5º. As parcelas mensais ou de outra periodicidade serão corrigidas anualmente todo dia 1º de 1, de acordo com a avaliação do INPC acumulada do exercício anterior. Artigo 6º. Quando os débitos forem de pessoa jurídica, o Poder Executivo poderá exigir a prestação de garantia real ou fidejussória, esta mediante fiança dos sócios ou de terceiros. Artigo 7º. O parcelamento será cancelado. 1º. Se o contribuinte atrasar o pagamento de mais de 2 parcelas. 2º. Se deixar de recolher o valor de tributo de sua responsabilidade na data do vencimento. Artigo 8º. O contribuinte beneficiado com o parcelamento deferido que esteja em dia com o pagamento terá direito a obter a certidão positiva com efeito de negativa de débito, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional, o qual conterá a declaração da existência do parcelamento. Parágrafo único. A certidão expedida nos termos deste artigo terá validade pelo prazo de 30 dias. A seção 2 da remissão. Artigo 9º. Aos créditos tributários e não tributários, vencidos e inscritos ou não em dívida ativa, será concedida a remissão nos seguintes termos. 1º. Aos contribuintes que efetuarem o pagamento integral de débitos vencidos até 31 de dezembro de 2020 em vez única, até 20 de dezembro de 2021, será concedida a remissão de 100% dos juros e multa de mora. Artigo 10. A remissão deverá ser requerida até 20 de dezembro de 2021. Parágrafo único. Apurada em qualquer época a falsidade dos documentos ou das provas apresentadas para a concessão da remissão, o benefício será cancelado, efetuando-se a cobrança judicial do crédito. A seção 3 da compensação. Artigo 11. O Poder Executivo compensará créditos tributários ou não tributários vencidos com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do contribuinte perante a Fazenda Municipal. Parágrafo 1º. A compensação de que trata este artigo somente será admitida para créditos de valor inferior a R$1.000. Parágrafo 2º. A compensação de créditos somente será deferida se o débito do município resultou de contratação regular com previsão de recursos em empenho e após procedida a liquidação da despesa, com recebimento dos materiais ou certificação da realização de serviços ou execução da obra de que decorre o crédito do contribuinte. Seção 4 da revisão. Artigo 12. O Poder Executivo promoverá anualmente a revisão de todos os créditos tributários ou não tributários lançados e inscritos ou não em dívida ativa, com vistas às seguintes medidas. 1º. Expurgo dos alcançados pela prescrição da ação de cobrança ou de execução, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, sem prejuízo da apuração da responsabilidade de quem deu causa à prescrição. 2. Cancelamento dos valores lançados quando comprovada a não ocorrência do respectivo fato gerador, no caso de imposto sobre serviços de qualquer natureza e taxa pelo exercício do poder de polícia. 3º. Cancelamento de valores cobrados a título de contribuição de melhoria lançados com base no custo da obra, sem considerar a valorização imobiliária gerada. Parágrafo único. A revisão de que trata este artigo será procedida pela Secretaria Municipal da Fazenda e deverá ser documentada em expediente administrativo, inclusive, quando for o caso, mediante termo de vistoria e verificação fiscal, conforme procedimentos que forem estabelecidos. Artigo 13. O Poder Executivo fica dispensado de promover a execução judicial ou cobrança dos créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa ou não, que, em relação a cada contribuinte e computados o principal, juros, multa e correção monetária, sejam de valor inferior a R$ 550. Parágrafo 1. Primeiro, o órgão jurídico do município fica autorizado a requerer a desistência das ações de execução fiscal tenham por objeto créditos de valor inferior ao definido no caput deste artigo, já computados os honorários de sucumbência fixados desde que a execução não tenha sido embargada e o contribuinte recolher em juízo o valor das custas e demais despesas do processo. Parágrafo 2º. Sempre que o valor total da dívida do contribuinte ultrapassar o valor estabelecido neste artigo, o Poder Executivo diligenciará para que seja promovida a execução fiscal e ou cobrança ressalvada e parcelamento em vigor. Parágrafo 3º. Os créditos de que trata este artigo serão reclassificados pelo Poder Executivo em categoria própria para fins de controle, ficando em cobrança administrativa a cargo da Secretaria Municipal da Fazenda. Seção 5 do Cadastro. Artigo 14. O Poder Executivo instituirá cadastro dos contribuintes inadimplentes em relação a créditos municipais constituídos, pertinentes a impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuições sociais, tarifas, preços públicos, multas e valores de qualquer outra origem. Artigo 15. Será obrigatória a consulta ao cadastro de que trata o artigo 14, toda vez que for examinado o pedido formulado por munícipe objetivando a concessão de auxílio, subvenção, incentivo, financiamento ou transferência de recursos a qualquer título. Parágrafo único. O contribuinte que estiver em débito com o município, ressalvado o caso de parcelamento em vigor com situação de regular adimplência, não será deferido qualquer pedido ou solicitação de que trata o caput deste artigo, salvo nos casos de: primeiro, auxílio para atender situação decorrente de calamidade pública; segundo, benefício previsto em lei para os comprovadamente necessitados. Artigo 16. As entidades sem fins lucrativos, prestadoras de serviços de educação, de saúde e de assistência social, não ficam condicionados à regularidade fiscal. Trata o artigo 15. Artigo 17. O Poder Executivo regulamentará no que couber a presente lei. Artigo 18. Ficam revogadas todas as disposições legais em contrário. Artigo 19. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 17 de maio de 2021. O Nilton João Caperini, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, tem o seguinte: o projeto de lei número 37 tem por escopo dispor sobre o parcelamento, a remissão, a compensação, a revisão e o cadastro de créditos tributários e não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, e dar outras providências. Considerando que há um número razoável de contribuintes em débito com o município, é importante que, antes de tomarmos as medidas judiciais cabíveis, como o protesto judicial e a execução fiscal, oportunizamos o pagamento administrativo dos débitos mediante a oferta de um parcelamento e a remissão, perdão de juros e multa. Não obstante, as medidas judiciais se mostram de pouca solução, eis que, além de tardias, muitas vezes são onerosas demais ao município, sendo que o remédio judicial somente é buscado para não ser entendida uma renúncia de receita. Eis que é um verdadeiro prejuízo às cofres do município de Monte Alegre dos Campos, que tem uma arrecadação pequena de créditos tributários e não tributários. Nesta direção, o presente projeto de lei visa buscar uma forma de o município arrecadar estes créditos tributários e não tributários, viabilizando o pagamento pelos contribuintes. Assim, mais uma vez, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei, e desde já agradecemos. Sinceramente, eu, Nilton João Caperini, prefeito municipal. Bem, aqui não vejo irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, então cabe aos senhores vereadores analisar.
Esse projeto já tinha várias pessoas já me procurando, que sabem que geralmente mês de abril sempre abre o refis, né? Então tá aberto o refis aí. Como nos outros refis passados, pessoas perderam de quitar suas dívidas por atrasarem duas prestações. Então eu pedi que, se fizerem refis, que mantenham certinho, que não, para não dar problema lá na frente. Mas cabe aos senhores vereadores, se quiserem se manifestar aí sobre o projeto. Vereador Wagner, por favor.
Boa noite, Paulinho, Dr. Marcos, os demais colegas da casa, as gurias que trabalham na casa também, boa noite, e o pessoal que assiste pela live no Facebook. Esse projeto eu havia comentado nele já na sessão passada, né? que seria uma grande coisa para o município, um grande projeto para o município. Eu acho que talvez já estivesse mesmo na tramitação, o prefeito já estivesse mesmo fazendo o projeto. E eu vejo ele como um bom projeto, né, para o município e para quem está em débito com o município, né, consegue quitar suas dívidas talvez aí com um pouco de não paga os juros, enfim, né. Então, da minha parte, eu vejo como um bom projeto. Obrigado.
Mais alguém? Vereador Mirim, por favor.
Presidente da Casa, Paulo Rodato, doutor Marcos, colegas vereadores, funcionários da Casa, as pessoas que nos assistem através do Facebook. Essa proposta, ela é interessante, porque dá uma condição daquelas pessoas que estão de frente com a fazenda do município, quitarem suas dívidas e, assim, se beneficiar de alguns benefícios que o município pode prestar, né? Então, para ter uma oportunidade. A outra preocupação que ela fez é dar uma condição melhor para o pagador, né? É isso que eu vejo. Inclusive, eu coloco aqui, por exemplo, que eu venho pagando nas contas sempre em dia, mas não tem por que você pagar. Você que paga as contas em dia, se quem não paga em dia, que vai ter benefício. Né? Então, deveria, que se nós criamos uma proposta, não paga mais. Né? Eu acho que teria que ter um benefício maior. É bom para o trabalho. Porque nós estamos falando a questão do Itapuã. Não chega a 50% da arrecadação do município que é para o dia, né? Então, praticamente 60% dos contribuintes estão inadimplentes com a fazenda, né? Então, assim, me parece que ela fez, ele dá uma margem para o mapa-gador, né? Então, nós teríamos que pôr uma proposta que beneficiasse o mapa-gador, aquele contribuinte que paga as contas em dias. Eu acho que nós precisamos melhorar o benefício para o mapa-gador. Essa é a vez que a gente tem que levar uma proposta a administrativa, essa proposta. Claro que ela fez, né? É importantíssimo que se coloque e se coloque as contas em dias, né? Então, mas fica ali uma proposta para que ele melhore o benefício para o bom. Acho que isso que tem que ser deixar bem esclarecido. Outra proposta que também daquilo que fez, senhor presidente, nós estamos há 15 meses da pandemia, né? Então, a gente vai aos salões de festas, que aqueles que têm que pagar a taxa do água, né? Que a partir da Código da Batalha, os salões coletivos, as igrejas, elas precisam pagar também a taxa do água. Eu acho que nesses 15 meses aí, de pandemia, que praticamente todas as igrejas constituídas no município, elas deixaram de ter arrecadação, né? Então, que o papel executivo, o nosso de uma forma, uma proposta de isentar esses contribuintes enquanto vai durar a pandemia, né? Porque as igrejas, os salões da meta, as pessoas deixaram de arrecadar, né? Esse pessoal praticamente não arrecadaram nada nesse período, né? Então, que se criasse uma proposta, eles arrecadam.
Sim,
esses contribuintes, pelo menos para esse período, né? Então, fica a dica para a administração com esses contribuintes. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Doutor Marcos, você quer expor aí os valores do IPTU, só para ter uma noção?
Assim, o valor previsto para arrecadar nesse primeiro quadrimestre em IPTU eram R$137 mil. E foram arrecadados somente R$64.053,67, o que corresponde a 46,75% do IPTU. Então, vem de encontro ao que o vereador falou aqui, né, momentos antes. Aqui.
Até acho que quanto ao bom pagador, tem um projeto que passou aqui por casa com os descontos, né, para o bom pagador. É, pode ser que dá uma melhorada, né, mas passou um projeto aqui. E até aqui no parágrafo único, aqui no artigo 2, segundo que tem para quem tem auxílio, né, que depende de que seja de baixa renda e também pode se isentar disso aqui. Mais alguém quer se manifestar? Vereador Clóvis, por favor.
Quero cumprimentar o presidente da casa, nosso assessor jurídico, meus colegas da casa, nossos funcionários e as que nos assistem. Eu acho que seria uma necessidade, né, para o pessoal que precisa, e daqui a pouco, por um motivo ou por outro, né, que daí ficou nessa situação de negociar, né. Mas eu concordo muito com o Mirinho ali, parabenizo as palavras dele, que não sirva de um incentivo para esse pessoal, né, que eles aproveitem a oportunidade, mas não sirva de incentivo, que daí, se não há coisa daí, que nem falou o Mirinho, tem benefício que atrasa, o que é mau pagador, devia de ter incentivo bom pagador, porque eu acho que nós ia mais pro lado mais certo, as coisas andavam melhor. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Vereador Assis, vamos por ordem.
Cumprimento ao presidente, nosso assessor, colegas vereadores, pessoal que trabalha na casa para nós. Eu concordo também com esse projeto aí, porque é um incentivo para as pessoas, né, pagar os débitos, né? Eu acho que o prefeito está fazendo uma boa ação, né, para facilitar o contribuinte pagar, porque tem muita gente que atrasa o pagamento, diz, vocês aprovaram aquele código tributário, aumentou bastante, né, as coisas, então, IPTU, então eu vejo um bom projeto, né, para facilitando para pagar as dívidas que vai ajudar nos negócios aí do município. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Jonas, por favor.
Quero cumprimentar o nosso presidente, assessor, demais colegas, pessoal que está, pessoal da casa, funcionários e também que estão acompanhando pela live. Eu vejo também como uma oportunidade esse projeto para aqueles que estão, né, com dívidas aí. A gente sabe que tem casos de pessoas que às vezes, né, vão relaxando, vão deixando e quando vê está uma bola de neve. Como também acontece, né, de algumas pessoas enfrentarem algum problema, dificuldade e acabar atrasando. Só um detalhe que eu até comentei com o colega aqui, achei que de repente poderia ter feito uma adaptação sobre aqui na questão dos valores de forma parcela única. O valor de R$400 aqui, até o valor de R$400 tem que ser feito uma parcela única. Eu acho que ficou meio... Se o camarada não conseguir pagar uma taxa de água, por exemplo, que é 42 pila, daqui a pouco vai pagar um valor de 380, vamos supor, né, que ficaria dentro dessa faixa etária. Eu acho que até o valor de R$400 deveria ter feito no mínimo, acho que duas parcelas. É uma indicação que eu não sei se até caberia uma emenda, não sei se daria. Até acho que daria, mas não sei. Vamos ver para futuramente ali. Porque acima de R$400 ficou até em 4 meses, de 400 para baixo, então ficou uma tabela única, né? Eu acho que ficou meio salgadinho de repente. Esse alguém já atrasou de repente por problemas financeiros, então acho que deveria de fazer em duas parcelas. Outra questão que eu até tive conversando sobre a questão, já que foi mencionado sobre o IPTU, que foi a arrecadação bastante baixa, eu já conversei com o prefeito Capellini, com o Ricardo, a questão do IPTU, não sei se aqui na sede ou Pasto Carro acontece da mesma forma, mas na minha comunidade, onde eu tenho visto e acompanhado que, na verdade, por culpa dos moradores e por culpa da gestão, tanto agora como anterior, acontece o quê? As pessoas vão vendendo os terrenos e vão passando de mão em mão e não vão sendo feito a forma correta. Vim aqui na prefeitura, desmembrar tudo. E hoje está vindo a IPTU, a nome de uma pessoa que muitas vezes já morreu, vem IPTU com terreno, sendo que hoje já tem 3-4 terrenos nesse mesmo IPTU. Então hoje é esse problema grande sobre mapeamento, né? Então está vindo IPTU em nome de pessoas que morreram, está indo IPTU do terreno que hoje já virou em dois. Eu até conversei com o prefeito Capellini e com o Ricardo para que fosse visto a possibilidade de contratar uma empresa para fazer o mapeamento dos terrenos hoje, da forma que está, e utilizar para poder as pessoas pagar o IPTU. Que algumas pessoas procuram, tem esse terreno que eu queria pagar o IPTU, mas daí está embolado em 2-3 terrenos e está o nome da pessoa. Então, um quer pagar, outro não quer. Então, mais uma vez aí, eu acho que tem que mandar um ofício, depois fazer um ofício e mandar, para que seja apurada essa questão aí de contratar uma empresa e mapear esse terreno, porque aí, claro, vai fazer um gasto de contratar a empresa, beleza. Mas só que no contrato também vai estar arrecadando, porque tem pessoas que querem sim pagar o IPTU, somente não estão pagando pelo fato de estar enrolado o terreno. Então, acho que tem que ser feito esse mapeamento. Não sei se na sede ou no Pasto Carro acontece esse problema, mas na minha localidade existe esse problema de pessoas que já morreram e está aí o IPTU, o nome delas, e outras que têm o IPTU no terreno e hoje já viram dois. Então, seria uma questão de a prefeitura de agilizar aí uma empresa e mapear e mandar corretamente o valor pelo terreno que o proprietário tem, né? Então, seria uma questão que eu já levantei já essa questão, mas ainda não sei se foi visto, né? Mas reforço mais uma vez. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Acho que No passo do carro, pelo que acompanho, não tem esse problema aí, porque todos são todos registrados, né? Tu escriturou, registrou, tá? E acho, eu trago seguidamente, venho na prefeitura, o Dr. Marcos sabe que geralmente eu trago, sempre trago as parcelas de IPTU do pessoal para pagar, né? Então acho que no passo do carro tá até meio em dia a coisa. Mais alguém quer se manifestar? Colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade. Não sei se cabia nos fazer agora até a emenda. Poderíamos dar tempo, né?
É, uma indicação, né? Eu não sei. Eu acharia, da minha parte, se a pessoa não conseguiu pagar um valor de 42, ou pagar um valor X, né, de 400, fica meio pesado. Né?
Não dá pra nós fazer uma emenda, botar a emenda aqui, depois fazer ali, já vou ter uma emenda?
É, um valor de
duas parcelas. No...
É, dividir em duas, 200, né? Eu acho, não sei.
Poderia. Não, poderia. Podemos fazer depois, sim, se já... Para nós seguir a sessão e depois todos assinam ali, concordam?
Concordo. Pra... Acho que a maioria concorda. Tranquilo para nós. Daí então botemos uma votação numa emenda, né, doutor?
Então, ficando a redação do parágrafo 1º do artigo 2º, os créditos até R$400 poderão ser parcelados em duas parcelas, então. E a parcela única até R$200. Então, tá, depois nós elaboramos a emenda e encaminhamos ao executivo, então.
Saímos um pouco, votemos primeiro o projeto e depois a emenda, né? Até foi um lapso meu, mas... Então vamos colocar a votação da emenda agora com a parcela única de R$200. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Aprovado a emenda do vereador Jonas aí. Até aí só nós elaborar, né, doutor?
Então passamos ao projeto de lei número 38/2021. Autoriza o Poder Executivo a alienar terreno urbano situado na localidade do Pasto Carro, 9º Distrito. O Nilton João Capellini, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a alienar um terreno urbano, programa Morar Melhor, de propriedade do município, localizado no loteamento Passo do Carro, 9º Distrito, devidamente registrado no Serviço Registral Imobiliário da Comarca de Vacaria, sob matrícula número 31.670, podendo assinar contrato de promessa de compra e venda, aditivos, termo de transferência e escritura pública definitiva, assim que o terreno estiver devidamente quitado, seu parcelamento junto ao município. Artigo 2º. O valor da compra e venda, as condições de pagamento e parcelamento e os critérios de seleção dos beneficiários estão estabelecidos pelo Conselho Municipal de Habitação e Saneamento na Lei Municipal número 108/99. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Revoga-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 18 de maio de 2021. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O projeto de lei número 38/2021 tem por escopo autorizar o município a alienar a senhora Evanes Melo Alves, brasileira, convivente e comerciante, inscrita no CPF número 651-126-520-04, residente e domiciliada na estrada Santa Catarina, número 585, localidade Passo do Carro, em Monte Alegre dos Campos, um terreno urbano do programa Morar Melhor, de propriedade do município, localizado no loteamento Passo do Carro, 9º Distrito, devidamente registrado no Serviço Registral Imobiliário da Comarca de Vacaria, sob matrícula número 31.670. Este terreno, através do programa Morar Melhor, foi inicialmente vendido pelo município ao senhor Agenor Rodrigues da Silva e Marilene Fim, em 22/12/2008, conforme contrato de compra e venda em anexo. Mais tarde, em 27 de outubro de 2010, com a anuência do município, a compra e venda foi transferida por Agenor Rodrigues da Silva e Marilene Fim ao senhor Alceu Silveira Alves, conforme aditivo o contrato de compra e venda em anexo. Alceu Silveira Alves e sua esposa vieram a óbito, mas ainda em vida Avenida taram o parcelamento do terreno urbano com o município. A Elaines Melo Alves, filha herdeira do Alceu Silveira Alves, então procurou o município para transferir o terreno para seu nome. Foi orientada pela Procuradoria do município a fazer a escritura pública de cessão de direitos hereditários de seus irmãos para ela, no que concerne ao terreno urbano de matrícula 31670. Realizada e apresentada a escritura pública de cessão de direitos hereditários, a requerente Evanes Melo Alves recolheu o ITBI e está apta a receber o imóvel por escritura. Ocorre que o tabelionato da vacaria exigiu lei municipal específica autorizando a alienação da matrícula 31670. Embora tenhamos argumentado junto ao tabelionato que as leis municipais 294/2013, 108/99 e 699/2012, em anexo, autorizam a alienação, o tabelionato exigiu lei autorizativa nos termos da lei número 343/2004, onde conste expressamente o número da matrícula a ser alienada. Assim, comprovada a necessidade da lei, mais uma vez contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos. Atenciosamente, o Nilton João Capellini, prefeito municipal. Nós não tivemos cópia de todos os anexos aqui, mas estão aqui no projeto de lei, se alguém quiser verificar. Tem o contrato de compra e venda dado inicialmente, o aditivo, a cópia da matrícula do imóvel, as leis ali citadas, né? Então, aqui eu não vejo irregularidade quanto à forma do projeto e também quanto ao... até participei da questão da organização dos documentos, quanto a encaminhamento de escritura de cessão de direitos hereditários, até onde eu pude apurar, está tudo correto. É uma questão de cumprir o contrato lá por parte do município em relação ao adquirente lá, que na época foi o seu Alceu lá, que 2010, assinou o contrato lá, e agora os sucessores então têm direito a receber a escritura do imóvel que já, segundo o município, está completamente quitado. Mas quanto à aprovação ou não, então cabe aos senhores vereadores analisarem o projeto.
Esse também acompanhei esse trabalho aqui do doutor.
Sobre, até encaminhei a Elaines para lá para fazer esse trabalho de organizar esses documentos. Para os senhores verem que desde 2008 tem vários terrenos no Pasto Caro que não são pagos. Muita gente está inadimplente. Está na hora de aproveitar o refisco para quitar isso aqui, porque isso aqui vai ser, acho que juridicamente, uma hora tem que ser executado, né, doutor? É obrigado a executar. E tem muita gente que não pagou mais esse terreno. Tem gente que pagou certinho, já tem vários. Tem escritura, mas tem vários terrenos também que não foi mais quitado e não está sendo pagado as prestações. Mais alguém quer se manifestar sobre? Conclusão e votação. Quem concorda permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então passamos ao projeto de lei número 39/2021. Autoriza o Poder Executivo a efetuar repasse adicional emergencial ao Hospital Nossa Senhora da Oliveira. O Nilton João Capellini, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município autorizado a efetuar repasse adicional e emergencial no valor de R$ 28.571,42 ao Hospital Nossa Senhora da Oliveira de Vacaria. Artigo 2º. O valor será repassado ao município de Vacaria através do contrato de repasse vigente entre os municípios na região da Muxer e o Hospital Nossa Senhora da Oliveira, tendo em vista o aumento do número de infectados por Covid-19 na região e o aumento do número de internados no Hospital Nossa Senhora da Oliveira por Covid-19. Artigo 3º. O recurso somado à contribuição dos demais municípios da Muxer terão a finalidade de reabertura de mais 4 leitos de UTI e 30 leitos clínicos no Hospital Nossa Senhora da Oliveira. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 18 de maio de 2021. Uma exposição de motivos tem a seguinte. O presente projeto de lei autoriza o município a efetuar repasse adicional emergencial no valor de R$ 28.571,42 ao Hospital Nossa Senhora da Oliveira de Vacaria. A medida é uma ação conjunta de todos os municípios da região da Muxer, tendo em vista o aumento do número de infectados por Covid-19 na região e o aumento do número de internados no Hospital Nossa Senhora da Oliveira por Covid-19. O recurso somado à contribuição dos demais municípios da Muxer terá a finalidade de reabertura de mais 4 leitos de UTI e 30 leitos clínicos no Hospital Nossa Senhora da Oliveira. Desta forma, e confiando na sabedoria desta Casa Legislativa, é que pede a aprovação do presente projeto de lei. Gabinete do Prefeito Municipal, 18 de maio de 2021, Anilton João Capellini, Prefeito Municipal. Bem, aqui é uma necessidade, né, do hospital, a questão de recursos para esse momento tão difícil, né? Então, não vejo irregularidade também quanto à forma, mas quanto à aprovação ou não. Então, cabe aos senhores vereadores analisarem esse projeto.
Quem dos senhores quer se manifestar? Vereador Jonas, por favor.
Só uma dúvida, doutor. Esse repasse vai ser só esse ou vai ser tipo mensal, alguma coisa assim, ou durante durar a pandemia, coisa assim?
Não, esse é um repasse único, né? Um valor, é somente esse valor. Depois tem um repasse, se não me engano, é mensal lá, que é Piamuxer, mas esse é somente esse valor nesse momento aqui. Se precisar mais, vem outro projeto.
É esse, é o... Mais alguém? Colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Temos aqui o projeto de lei 40/2021, que dispõe sobre a criação do novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho do novo Fundeb. Esse projeto, não sei se ele veio aqui com os senhores vereadores, ele está basicamente quase que repetindo o projeto, a lei anterior, a lei municipal 438, que está sendo revogada aqui, e alterando o nome do conselho, do novo Fundeb. Não sei se precisa fazer a leitura integral desse projeto, senhores, que...
Eu acho que ele é um pouco extenso e só muda uma lei, né? Tá só um parágrafo, né?
Ele muda só aqui o nome do conselho.
É o nome só, acho que. Fundeb. Não sei se para vocês tem diferença, e daí fica a lei anterior ali, se vocês quiserem verificar na casa, eles podem procurar, né? Que o senhor pode ler a exposição de motivos e atestada, só né, doutor?
A exposição de motivos, então, é o seguinte: o presente projeto de lei atualiza a lei municipal número 438/2007, assim, a pedido do secretário municipal de educação do município de Monte Alegre dos Campos, encaminhamos a presente propositura, que trata do novo Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, e do novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do novo Fundeb. Desta forma, e confiando na sabedoria desta Casa Legislativa, é que se pede a aprovação do presente projeto de lei. Gabinete do Prefeito Municipal, 19 de maio de 2021, Anilton João Capellini, Prefeito Municipal. Então, aqui no artigo, então, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei. Capítulo 1 das disposições preliminares, fica criado o novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho do novo Fundeb, no âmbito do município de Monte Alegre dos Campos. Então, o capítulo 2, a composição, o conselho a que se refere o artigo 1º será constituído por 11 membros, 11 membros titulares, acompanhados de seus respectivos conforme representação e indicação a seguir discriminada. Primeiro, dois representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos um da Secretaria Municipal de Educação. Segundo, um representante dos professores das escolas públicas municipais. Terceiro, um representante dos diretores das escolas públicas municipais. Quarto, um representante dos servidores técnico-administrativos das escolas públicas municipais. Dois representantes dos pais de alunos das escolas públicas municipais. Sexto, dois representantes dos estudantes de educação básica pública municipal. Sétimo, um representante do Conselho Municipal de Educação. Oitavo, um representante do Conselho Tutelar. E daí tem a questão aqui dos impedimentos, que são impedidos de integrar o Conselho do novo Fundeb. O cônjuge e parentes consanguíneos ou afins até terceiro grau do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais. O segundo, tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou controle interno dos recursos do fundo, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins até terceiro grau desses profissionais. Terceiro, estudantes que não sejam emancipados. Aqui é no caso de menores de 18 anos e maiores de 16. Quarto, pais de alunos que exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito do Poder Executivo Municipal. B, que prestem serviços terceirizados ao Poder Executivo Municipal. No caso que os substituição, as competências do Conselho, que compete ao Conselho do novo Fundeb, acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação dos recursos do fundo. Segundo, supervisionar a realização do censo escolar e a elaboração da proposta orçamentária anual do Poder Executivo Municipal, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do novo Fundeb. Terceiro, examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do fundo. Quarto, emitir parecer sobre as prestações de contas dos recursos do fundo, que deverão ser disponibilizados mensalmente pelo Poder Executivo Municipal. Outras atribuições que a legislação específica eventualmente estabeleça. E, parágrafo único, o parecer de que trata o inciso 4º aqui do artigo 5º, né? Deste artigo deverá ser apresentado ao Poder Executivo Municipal até 30 dias antes do vencimento do prazo para a apresentação da prestação de contas junto ao Tribunal de Contas dos Municípios. E as disposições finais, artigo 6º, o Conselho do novo Fundeb terá um presidente e um vice-presidente que serão eleitos pelos conselheiros. Enquanto a atuação aqui, que não, no artigo 11, que não será remunerada, é considerada atividade de relevante interesse social. Terceiro, assegura a isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações. E quarto, veda quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas no curso do mandato. A minha A é exoneração de ofício, veda então a exoneração de ofício ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam. E B, atribuição de falta injustificada ao serviço em função das atividades do conselho. E C, afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado. E acho que de relevante, acho que é isso. Né? Tá só atualizando. Isso tudo já tem no novo, no, na lei antiga, e só está mudando basicamente o nome Novo Fundeb.
O senhor esquece de manifestar seu projeto? Colocamos em votação. Quem concorda permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Temos também uma resolução, projeto de resolução número 01-2021, que altera o parágrafo 1º do artigo 2º da resolução número 02-2016, que instituiu o programa Auxílio Alimentação aos Servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Monte Alegre dos Campos. Paulo Roberto Ribeiro de Souza, presidente da Câmara Municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu promulgo o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. Parágrafo 1º do artigo 2º da resolução legislativa número 02-2016 passa a ter a seguinte redação. Então, artigo 2º diz o seguinte. O valor do auxílio alimentação é fixado em R$ 360,50 e será repassado mensalmente aos servidores em forma de programa a partir do mês de março de 2019. E o que estamos alterando é o seguinte. Parágrafo 1º. Pagamento do valor fixado fixado no programa Auxílio Alimentação será efetuado mediante depósito na conta dos servidores até o quinto dia útil do mês subsequente. Artigo 2º. Permanecem inalterados os demais artigos e parágrafos da redação original das resoluções 02/2016, de 20 de abril de 2016, e 01/2019, de 20 de março de 2019, alterações. Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara de Vereadores de Montreal dos Campos, 18 de maio de 2021. Paulo Roberto Ribeiro de Souza, presidente. Com exposição de motivos, temos o seguinte. O presente projeto de resolução que altera a resolução que instituiu o auxílio alimentação aos servidores da Câmara de Vereadores tem por objetivo facilitar o uso dos valores percebidos a este título pelos servidores do Poder Legislativo, visto que a maioria dos estabelecimentos comerciais situados no município de Montreal dos Campos não recebem por meio do cartão OnCard, utilizado atualmente pelo Poder Legislativo, obrigando os servidores a efetuarem suas compras nos grandes supermercados situados fora do município. Além disso, o pagamento mediante depósito em conta bancária também não acarretará em nenhum custo adicional em razão da alteração da forma de pagamento. Assim, solicitamos aos nobres vereadores aprovação por unanimidade desta propositura. Câmara dos Vereadores, Montreal dos Campos, 18 de maio de 2021. Paulo Roberto Ribeiro de Souza, presidente. Então, na redação, no parágrafo 1º da resolução 2002/2016, diz o seguinte: o programa Auxílio Alimentação compreende a distribuição de cartão magnético, ou cartões magnéticos, aos servidores, que disponibilizará o valor aos servidores no dia 10 do mês subsequente. Então, aqui, ao invés do dia de ser por meio do cartão, que se me vende um cartão de crédito, ali, será depósito em conta. E até no momento que eu saiba, não tem nenhum estabelecimento comercial aqui do município que tenha convênio com esse cartão de Vale Alimentação. Então, e mercados pequenos também, difícil, a maioria não tem, em razão do custo do convênio com as operadoras do cartão. Ele é muito alto e um percentual na compra também é em torno de 8% que o estabelecimento comercial paga para operadora ali do cartão. Então, o objetivo é facilitar para que o recurso, esse valor não tão expressivo, mas que, da maneira do possível, fique no município, né?
Vejo com bons olhos isso aqui, que vai ficar no município, né? A maior parte fica nos municípios aí, que agora não tá dando certo, mas acredito que os senhores vereadores também vão aprovar. Alguém quer se manifestar? Vereador Jonas?
Eu já havia perguntado a todos antes. Eu acredito, presidente, que realmente é uma boa iniciativa. Até conversando com o colega Mirim aqui, eu não sei se não é daqui um pouco algo que o executivo também, né, possa se repensar, né? Porque hoje muitos estabelecimentos não têm aceito esse cartão pelo fato, às vezes, do juro, da porcentagem que eles perdem, né? Então, quem sabe, eu não sei se não é interessante também o executivo dar uma repensada, porque os valores vão ter que repassar de qualquer forma, né? Então, acho que incluir na conta da salarial, acho que seria uma forma até mais fácil, como vem falando, de até circular esse valor aqui no próprio comércio, né, de Monte Alegre. Então, seria só uma dica que, quem sabe, aí o executivo dá uma analisada e, de repente, de fazer o mesmo com os funcionários da prefeitura, né? Obrigado.
É verdade. Mas, vereador Mirim, por favor.
A questão, uma preocupação, doutor. A questão da alimentação, ela não tem uma especificidade que ela tenha que ser paga só no cartão de alimentação. Ela não é restrita apenas a isso, de repente tem esse impedimento legal que o município também possa optar, porque seria muito melhor, tanto para os usuários como para os comerciantes, com certeza, né? Mas a questão é legal, de repente não fica impedido.
Pois, até onde eu sei, no momento, eu sei que tem uma licitação vigente no executivo, né, que licitaram a venda do Vale Alimentação. Eu não sei bem quem é a empresa ali que operador de cartão que venceu a licitação. Então, eu acredito que tenha que respeitar essa licitação nesse momento. Mas, posteriormente, eu fui orientado aqui, segui a orientação do nosso contador, o Alec, que, segundo ele, tem vários municípios que ele trabalha e estão fazendo dessa forma, mediante depósito em conta, e não tem dado problema nenhum. Então, acho que, penso eu que não seria problema futuramente o executivo também passar a fazer da forma mediante depósito em conta. Mas é uma questão de, daqui a pouco, orientação até da DPM, Tribunal de Contas, mas nós estamos fazendo em razão do que o AVEX já tem feito em vários municípios e é bem. Faz mais ou menos um ano que ele vem me cobrando para. Então vamos fazer dessa forma, mediante depósito em conta. Daí até segurei um pouco, vamos ver se é bem isso mesmo e tal, e continuou com a mesma ideia. E fui tentar me informar também, não vi problema, acho que não. Penso eu que não vamos ter problema de ser mediante depósito.
Mas alguém quer se manifestar? Colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade. Então não temos mais projetos para hoje. Vamos aos vereadores inscritos. Roberto Poleto, progressista.
Primeiramente, eu queria saudar os companheiros, vereadores, o presidente Paulinho, o doutor Marcos, as meninas da casa, o pessoal que nos assiste a live pelo Facebook. A minha conversa hoje seria diretamente para esse pessoal que está em casa nos assistindo. Como a pandemia está cada vez mais intensa aqui na nossa região, até estava falando hoje com um amigo meu de Vacaria que tem contato direto com o hospital, que a coisa está ficando feia também por lá. Aí a gente pediria para o pessoal que está nos assistindo que tome cuidado, fique em casa, quem não é necessário sair de casa para ir para Vacaria, vir para Monte Alegre, talvez não ir visitar o vizinho, deixa para aqui mais uns dias, né? Tomar aquele chimarão, fazer aquela visita, deixa para mais uns dias. E também o pessoal e não deixa de trabalhar, claro, né? Mas trabalhar com cuidado, porque a maioria do nosso município é, vamos dizer, o trabalho assim, bem com roçadeira, trator, coisa errada, que daqui a pouco, Deus livre, o pessoal tome cuidado, se alguém se machucar, o hospital tá cheio, aí fica cada vez mais complicado, né? Só o pessoal ter um pouco mais, ter um cuidadozinho a mais, né? Não custa, para evitar coisas piores, né? A minha fala seria isso e muito obrigado.
Obrigado. Vereador Assis, progressista.
Queria cumprimentar novamente o presidente, nosso assessor, os colegas vereadores, pessoal que trabalha na casa e o pessoal que assiste pelo Facebook. Eu queria falar a respeito, eu olhando nas redes sociais, no Face, eu acho que de repente foi o Wagner que colocou, a respeito o paparico, né, que está dando uma força muito grande para o asfalto aqui de Monte Alegre dos Campos. Então, eu até gostei muito do prefeito também, que daí assisti uma entrevista no celular dele também, que isso aí é muito importante. E a gente, eu disse, até nós estávamos preliminarmente conversando com os vereadores ali na sala, que nós temos que ir ao encontro do nossos deputados, qual a gente apoia, né, para ajudar também nessa parte aí, para ver se nós conseguimos trazer o asfalto para Monte Alegre dos Campos. E é como diz o ditado, onde há fumaça, há fogo, né? Então, se está esse comentário muito grande, de repente a gente vai buscar isso aí junto ao nosso deputado, aí que até nós dependeria do presidente, né, nós autorizar, e de repente companheirismo também, e de nós fazer uma visita para o deputado Turra, né, para nós buscar emenda. E dali a gente passa para os federal, né, para nós ajudar também, que com certeza nós, o ano que vem vamos ajudar eles, né, presidente? Então, era muito importante nós fazer uma visita meio logo. Até nós estávamos conversando com o vereador Mirim, com o pessoal ali, isso aí, se nós ficar quieto, claro que nós não vamos conseguir. Eu vejo uma ação muito boa dos italianos, que eles pedem até conseguir, né? Até conseguir. Então, chegou a vez de nós também chegar junto, né? Não ver o lado político e ver o lado vai beneficiar o nosso povo aqui de Monte Alegre, né? Que nosso município é um município produtivo, muito produtivo. Na safra aí, olha, é muito fluxo, né, de caminhões carregado aí. Então é muito importante nós correr atrás dessa coisa, desse negócio aí, que é muito para nosso município, vai ser muito bom. E vai ser 14 quilômetros, não vai ser preciso para estar passando patrola, né? Está asfaltado, o maquinário vai ser destinado para outras estradas, já que é grande as extensão de estrada no nosso município, né? E aproveitando
a fala do Beto aqui, eu acho que eu concordo plenamente que o pessoal tem que se cuidar mais que nunca, né? Porque a epidemia, ao invés de deixar nós, está cada vez pior, o pessoal que fica em casa e procurar não se machucar, como o vereador Beto falou aqui, não se machucar, que não vai ter lugar lá no hospital, e com certeza se machucar com roçadeira ou com alguma coisa, as pessoas vão precisar ir no hospital, né? E com certeza vão pegar isso aí. Gostei muito da ação do Capellini, se destina essa verba para o hospital, com certeza, né, presidente, é para ajudar as pessoas que vão ser internadas aqui de Monte Alegre dos Campos, né? Gostei muito e parabenizo também o pessoal que está na linha de frente, o pessoal da saúde aí, ó, que está diariamente, né, trabalhando nos postos de saúde, no hospital, por tudo. Vejam vocês que isso aí é difícil, viu? É difícil, a gente até se esquiva um pouco quando tem que vir num banco, né, presidente? Num banco, vir aqui no posto de saúde, tomar um remédio, né? Veja esses que é diariamente, estão ali, eu tão de parabéns pelo racismo deles, né, e pela força deles. Então, presidente, seria isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador. José Itamar, PDT, por favor.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar o senhor presidente, Paulo Roberto, o nosso assessor, doutor Marco, os senhores vereadores, os funcionários da casa, o pessoal que nos acompanha através do Facebook.
Itamar, acho que troca de microfone não está funcionando, está muito fanha a tua fala.
Quero começar falando dos projetos que foram aprovados, todos eles eu acho de grande valia, né? Principalmente esse do hospital aí, que estamos passando por uma fase terrível, né? E então a gente votou favorável graças a esse projeto aí para contribuir com a população. Tivemos hoje à tarde também, né, na audiência pública aí, os números que foram apresentados foram números que agradaram, né? Apesar de ter um ano de pandemia e um ano difícil para todo mundo, os números estão com superávit, né? Então dá para a administração fazer um bom trabalho, né? Então fiquei feliz pelos números arrecadados até o momento aí, né? Um superávit aí de quase 10% aí em relação ao que estava previsto aí para esses primeiros 4 meses aí, 2021. Não tem como não falar dos pessoal que partiram da minha comunidade. É com muito pesar que quero me solidarizar com os familiares que perderam seus entes queridos na semana passada, Capela da Luz. Os falecidos eram meus amigos e minha amiga, pessoas queridas da comunidade, o José Borges Vargas, o Zé da Bico, Dona Ernestina Ferreira de Abreu, Dona Ernesto, e o José Uri Fernandes Bueira, o Zé da Raia. A todos os familiares, meus sinceros sentimentos. Fica a saudade, a lembrança dos bons momentos junto aos familiares e amigos. Fica também o aprendizado e o conhecimento a serem seguidos por nós, de pessoas que dedicaram a vida para fazer a história da Capela da Luz. Que Deus acolha a todos no reino eterno e conforte o coração de seus familiares e amigos para podermos seguir em frente. No momento seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Clóvis, MDB.
Já havia cumprimentado a todos. Queria parabenizar a administração pelos importantes projetos que enviou para nós hoje. Eu acho que de necessidade de grande valia aí que vai beneficiar na parte da saúde e também na parte financeira que o pessoal às vezes precisa, né? E também dizer que a gente continua esperando as máquinas, né, para nossa estrada de São Judas, tanto uma roçadeira com uma patrola, um cascalho, mas contando que na certeza, no momento que for possível, eles deslocarão as máquinas para lá para atender a população da comunidade de São Júlio. Obrigado, presidente. Era isso.
Obrigado, vereador. Vereador Mirinho, progressista.
Já havia cumprimentado a todos. Fazer um pedido de providência lá para a comunidade da Enxovia. Acho que até o vereador Edson, que representa a comunidade da Vargas, também deve ter visto essa demanda lá, da Dona Libre, lá, o seu Carlinhos. Eles me solicitaram essa semana aí uma construção de um quebra-mola lá em frente à residência deles, lá, diz que o pessoal passa em... estão passando, usando lá, passando em alta velocidade, né? Então, um local onde que é uma parada de ônibus, né? Existe essa necessidade, tem geralmente embarque e desembarque de pessoas. Então é interessante que seja feito esse quebra-mola. Então fica um pedido aí para a Secretaria de Obras que tão breve consigam executar esse serviço lá naquela comunidade. Aproveitar também para deixar o pedido aí, uma indicação para que seja feita né, que não seja cobrada então essa taxa de água aí das igrejas que estão constituídas no município, bem como os eventos, não são muitos, né, que eu acho que estão na área do perímetro urbano, na comunidade da sede, né, que tem o salão comunitário, tem a comunidade de São Francisco, Capela da Luz e o Passo do Carro, né, então são esses três salões, mas tem as igrejas constituídas ali nesse perímetro urbano, então que seja, não seja cobrada, né, essa taxa de água enquanto não está aberta com dinheiro. Então isso fica mais uma indicação para o executivo. A questão do asfalto, né, eu acho que nós temos que aproveitar esse momento aí, que existe um interesse político, né, dos deputados, principalmente estaduais, né, que no próximo ano. Então, eles estão se assanhando já agora, nesse momento. Então, eu acho que é um momento de nós pressionar, fazer uma pressão política, né, porque eles estão querendo ir voto, né? E nós precisamos dessa tão sonhada obra asfáltica que leva a banda de 85 a Montanari dos Campos. Né? Eu até brinco que, desde o mais pobre ao mais rico do município, o sonho é que tem esse acesso asfáltico, né? Porque vai gerar um desenvolvimento, vai reduzir a manutenção das veículos e o município vai diminuir o gasto com o conserto de estrada. Então, vamos ter uma comentada aí com os vereadores pela sexta, que se estende aí para a base e para a oposição, que a gente busque esse apoio aí, junto com os deputados estaduais, né? Então, eu sugeri ao presidente aí que a gente agenda lá a ida por Belém, lá agendar com os deputados de nosso deputado Sérgio Durva, Leandro de Palha, quando faça, consiga uma agenda aí com o secretário de transporte, o José Costa, que nós consigamos fazer essa pressão política através de nossos representantes, para que esse acesso asfáltico saia do papel e fique só durante os períodos eleitorais, passando na forma de catarata. Né? Porque eu acho que não é isso que a gente quer. Nós, que estamos no dia a dia aqui no município, nós queremos o melhor para nós e para todas.
Vou pedir que o meu colega suma os trabalhos para que eu me manifeste. Mais uma vez vou cumprimentar o nosso assessor, Dr. Marcos, cumprimento os colegas vereadores, cumprimento os funcionários da casa, quem nos assiste pelo Facebook, Cristiano aqui da Saúde, que está nos olhando lá do lado, lá. Seja bem-vindo. Eu vou começar com o asfalto. Que o meu colega Assis falou, a gente vai, ou através até do Marquinhos Babal, que é a nossa fonte mais de chegar lá, para ele marcar essa audiência para nós ter, levar lá uma livre e espontânea pressão, né, neles, porque eles estão se assanhando, como diz o vereador Mirinho, que está chegando aí a época da eleição, e até dar um que chegue até os ouvidos do governador, né, dos 10 quilômetros, que está na hora dele cumprir alguma coisa, né, que a gente até votei nele e espero que cumpra alguma coisa nessa parte, né, que se ele fazer no mínimo 10 quilômetros, vai sobrar 2 para nós fazer daí por um município, e o resto a gente consegue, né, já tem 2 prontos, então, mas pode ter certeza que vou estar Estou me esforçando sobre isso aí. Aproveitar a fala do meu colega Itamar, seus pesares também ao pessoal da Capela da Luz, que conhecia todos. A dona Ernesta não conheci, mas conheci o filho dela, né, que é o Carijó, e deixar os pesares a eles por o passamento dos familiares aí. Também quero agradecer os secretários que estão trabalhando em conjunto, tanto da obra como da agricultura, pelos serviços prestados aqui na comunidade do Carmo, que até pedi ontem à noite, recebi uns vídeos de moradores me mandando os serviços prontos já, né, bem feito, entrando nas localidades, entrando para dentro, arrumando as entradas das propriedades. Então, quero agradecer aos dois secretários, como conhecido, agora me esqueci o nome, por Dalvir, né? O Dalvir e o Flávio, que estão nessa frente de trabalho. E aqui para cá já está sendo feita as roçadas, muito bem roçada pelo rapaz que está trabalhando na máquina. A gente tem que também valorizar esses funcionários que trabalham com gosto, né? E o rapaz tem um faro para trabalho, acho que aprendeu com o pai, né? Calmo e muito bem feito o serviço. Então, agradecer a eles, isso aí. Sobre a audiência pública também, a gente gostou dos números, né, Itamar e vereadores aí que não acompanharam, nós tivemos um superávit de bom, temos um dinheiro em caixa que pode ser até usado um pouco desse asfalto. A Muxera está está comprando já através do consórcio, comprando as máquinas para instalação da pedreira ali, né, do britador, que já vai ajudar muito, né? Então, os números foi de encher os olhos, como diz casa, a economia na folha de pagamento também. Nós terminamos o ano passado com 52%. Estourando a meta quase, né? Esse ano temos com 44, né? 48. Então, numa época de pandemia que está se vivendo, de fazer uma economia, isso é bom para a saúde, né? Porque tu pode investir dentro na saúde. A questão dessa pandemia é parabenizar todos que estão à frente da saúde, que estão numa frente, que nem diz a gente se esquivamos, né, para ir em tal lugar aí, e eles estão na frente ali de trabalho, pedir aos jovens que não se aglomerem, que onde há aglomeração, onde há festas, geralmente dali uns 10 dias estoura, né? Tu pode ver que onde tiver aglomeração, então, se não pensam neles, pensem nos pais que estão em casa, que vão ficar, que vocês podem levarem isso aos seus pais. Então vamos ajudar, que cada um fazendo a sua parte, que o comércio, como eu digo, o comércio não leva, não, tu não pega a pandemia, tu não vai pegar se contaminar dentro de um comércio, porque segue todas as regras, restrições, é máscara, é álcool, né? É uma ou duas pessoas para entrar num local. Na questão do social que foi parado, tá comentando com o meu amigo Itamar aí que foi bom ter parado, que o pessoal também, pelo que eu tive notando, eles não se conscientizam. Tinha gente sem máscara dentro do ônibus, bastante gente, e até vou solicitar ao prefeito que mude o itinerário da capela para não fazer junto com a Denchuvinha. É muita gente para se pega, vai na Capela da Luz, passa o carro, pega os da Denchuvinha, dá bastante gente. Então que faça de manhã a parte da Denchuvinha por causa do ônibus, que o pessoal vem com meu colega aqui, Ironi, vem até o Passo Carmo, e a parte da tarde faça a Capela da Luz. Acho que funciona, pegando dentro do comércio, horário de banco, funciona, né? Os vereadores depois podem falar, o Jonas e o Itamar, que são representantes da Capela da Luz. E no mais, era isso aí. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador. Então vamos aqui, vereador Wagner Almeida, PL.
Já tinha cumprimentado a todos. Começo minha fala hoje me solidarizando as famílias que perderam seus entes queridos, em especial, né, a dona Ernestina, que qual sou bem amigo do Carijó e me solidarizo com ele. Ele e toda a família. Também venho pedir orações e me solidarizo também com a família da Celi, né, uma família aí tradicional no município que todo mundo conhece, e que da qual todo mundo quer muito bem a Celi, tanto ela quanto a Sandra e toda a família, e da qual ela está no hospital em Porto Alegre e não está muito bem. Então, peço a todos os que estão ouvindo e nós aqui da casa, vamos pedir oração pela Celi. Também quero fazer um pedido de providência, que eu já havia pedido, vereador Mirinho. Eu já tinha vindo aqui na casa, já tinha pedido. No momento, eu não quis formalizar o pedido de providência do quebra-mola lá do seu Carlinhos, né? A dona Líbera havia me pedido. Hoje eu quero formalizar o pedido, se de repente o Mirinho também quiser formalizar junto. Sim. Formalizamos o pedido de providência do quebra-mola, que lá é de bastante utilidade, né? Que nem o vereador Mirinho falou, é uma parada de ônibus, né? Onde que quase todo mundo ao redor por ali para ali, para às vezes deixa alguma coisa ali, no até pelo Eroni ali, para ele entregar para alguém, enfim, né? Também quero fazer outro pedido de providência também das lixeiras, que eu fiz o pedido lá para Enxovia, das quais eu até achei que já tinha ido, recebi informação que tinha ido e depois fui verificar e recebi ligações e não foi as lixeiras ainda. Já foi feito, o Ricardo já fez o projeto, onde que o caminhão até já fez uma viagem lá, só que daí as lixeiras não estavam lá para eles recolher. Então deixa esse pedido de providência também, para que o executivo faça para nós esse pedido aí, se puder. Também hoje estive em São Judas e recebi ligações de São Judas. As estradas de São Judas estão em péssimas condições. Então, tem uns ramal, do qual eu fui hoje ainda de madrugada buscar uns pacientes, que estão praticamente quase intransitáveis, estão em péssimas condições. Aí, conversando com o proprietário e o usuário da estrada, ele disse que com as últimas chuvas, elas ficaram ruins e que as patrola não apareceram mais lá. Até da qual ele fez uma brincadeira. De se eu tivesse criança em casa e a patrola aparecesse, era capaz de criança ir um mato. Talvez não conheça mais a amarela, que nem diz o Vladimir, né? Então fica esse pedido aí também, lá para as estradas de São Judas. Parabenizar o secretário pelo bom trabalho que está fazendo na Capela do Carmo, da qual eu vinha pedindo tanto também, pela arrumação das estradas. Está ficando bom. Eu só acho que nós precisamos de um pouquinho mais de agilidade, né? E de repente usar brita ou alguma coisa que seja um pouco mais fácil, para que a gente consiga fazer de uma forma mais rápida, né? Que daí não fica uma comunidade que nem a de São Judas, já aí há 4 meses, talvez até mais, 5 meses, 6 meses, talvez, sem a patrola, né? De momento, era isso, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador. Tá escrito, tá, né? Vereador Jones.
Já havia comentado todos antes. Eu quero mencionar também a questão que já foi mencionada para os colegas sobre as percas, né, que teve aí. A dona Ernesta, ali, minha vizinha, qual pessoa que muitos anos morou ali. Então, teve a sua partida, então, mas também como conhece aí o conhecido Zé da Bica também, né? Então, fica aí os meus sentimentos a toda a família. A gente fica sentido porque sempre estávamos ali, né? Sempre vendo uns dos outros, mas a vida é assim. Aproveitando que o colega Cristiano está aqui, nosso colega ali, eu estava conversando com outro motorista de plantão. É como eu fico mais nas viagens, não faço no plantão. Então, a gente vem aí fazer um pedido à população que hoje, como eles estão fazendo plantão, estão diariamente na UPA, no hospital, que a população aí, né, pense, e claro, se precisar aí do plantão, do plantonista, né, tem que chamar, sim, a gente sabe que necessita, mas que, né, procurem aí até o postão, até o hospital mesmo, em casos, né, de emergência, né, porque ontem o outro plantão estava me falando que está bastante tumultuado lá, muitos casos e pessoas indo e saindo, então até por uma questão de segurança, né, a gente sabe aí que está forte, né, a pandemia está pegando bastante gente, então a gente espera e pede à população que se conscientize aí, não vão para o hospital ou para a UPA, né, sem realmente ser uma necessidade, né, então porque a coisa não está fácil. E até comentando também hoje, tá, sobre o decreto, né, que aí sobre as restrições, né, que vai ter, né, no município, porque está alto aí a contaminação ali na minha localidade, que era uma das que até hoje estava tranquila. Hoje tem bastante casos confirmados, alguns já recuperados, outros estão em isolamento. A gente pede que a população se conscientize aí, se cuidem, porque a gente não quer passar pelo o que os familiares aí, já que perderam seus familiares, estão passando, né? Então é complicado, é difícil, então peço que todos aí se cuidem, né? Porque para a gente não precisar ver algum familiar partir, né? Então fica aí meu pedido à população. E a questão das estradas aí também, a gente está vendo aí que está sendo feito alguns trabalhos bons, e a questão aí do britador, né, que está para vir aí, eu acho que é algo que a gente sonha também há bastante tempo, já teve menção no governo passado, não foi conseguido, mas eu acredito que eles tentaram na época, acho que agora vai sair aí, e vai ser uma forma aí de manter as estradas aí, né? Então, a gente sabe que o cascalho no Monte Alegre está ficando pouco, está difícil, então essa forma de botar brita, pó de brita aí, então vai ser uma forma de manter as estradas e ficar melhor. Só esperamos que os motoristas aí também não se prevaleçam, né? Senão, para não acontecer os acidentes. E no mais, por enquanto, seria isso. Depois eu uso o espaço de liderança. Obrigado.
Obrigado, vereador. Então, não temos mais vereadores inscritos. Vamos às lideranças. Vereador Irani, MDB, por favor.
Quero cumprimentar o Paulinho, presidente, o nosso assessor, o Marcos, os demais colegas aí, as gurias da casa. E parabenizar por esse projeto aí também de auxílio dessa verba para o hospital, que nessa época agora é muito necessário, né? Que está aumentando muito essa ocorrência do vírus aí. Então é uma grande ajuda para o hospital, né? E para a população que precisa, porque está ficando ruim. E os demais projetos também ali, da parcelamentos das dívidas ali também, que isso aí faz parte, o pessoal precisa também de auxílio novamente do município, isso aí faz parte, né? E sobre o quebra-mola também, que o Wagner falou ali, e o Mirinho, eles também é bom, porque ali o pessoal da comunidade, ele sabe como passa nos local, mas tem muito pessoal de fora que trabalha ali, em vários lugares, muitas reclamações, que passam muito corrido em frente às casas, matam animais, galinha, cachorro, até gado mesmo, atropelam. Então, por causa de uns, os outros pagam. Então, eu acho que é bom esse quebra-mola, nesses lugares mais necessários. E também falar sobre os falecimentos ali da Capela da Luz, a mãe do Carijó, eu não conheço ele, que amigo, e o falecido Zé da Bica também, que era um grande parceiro nosso ali, todo dia quase, e o Zé da Raia também, e era isso por hoje. Daí. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Jonas, progressista, o senhor pode se manifestar?
Só mais uns pedidos também sobre a questão da roçada, como o presidente falou, tá ficando bom o trabalho do rapaz aí, mas eu até tinha falado pro prefeito que seria, tem que analisar a geral, claro, mas as pessoas que passam hoje ali vão ver bem roçado e ficou bonito, né? Só que eu acho que tem as estradas aí, outras estradas que estavam precisando mais, né? Eu acho que teria que priorizar essa estradinha aí que tem São José, tem São Judas, tem a estrada ali do Moirão, né, que liga a BR ali, então eu acho que ali ficou bom, já tá pronto, agora ficou bom, mas tem que priorizar ali, era uma estrada bem aberta, não tinha tanto perigo. Então eu acho que agora teria que priorizar aí as estradas fechada aí, que realmente tem esse risco de perigo, e inclusive ali na Capela da Luz, ali teve alguns manobras que eu não sei quem, botou até umas placas ali numa curva ali, foi lá, fincou o palanque, escreveu na placa e botou lá, curva acentuada ali, curva perigosa, né? Então, ali é um lugar que tem que dar uma roçada, já pedi já desde o início do mandato aí, e vou só não pedir pro Flávio ainda, porque já tinha pedido pro ex-secretário, mas eu reforço que sejam feitas agora prioridades as estradas, né, mais fechadas aí, a gente sabe que tem bastante aí. São José agora faz isso, não desce pra lá, mas eu sei que lá é uma estrada bem fechada. Então que priorize mais as roçadas nessa estradinha apertada aí, que às vezes numa curva, por fato tá fechado, às vezes pode ocasionar aí um acidente, né? Então aí agora foi feita essa geral, que não sei para onde o roçador vai, mas que priorize essas estradas bem fechadas aí, que seria mais necessário. E no mais, está tudo correndo bem aí, acredito que está na medida possível. A agricultura a gente vem acompanhando também, está fazendo um belo trabalho. A zona também a gente vem aí vendo aí uma aprovação aí da parte do secretário. Então esperamos que continuem, né, os trabalhos. Então se está bom, que fique, continue bom e melhore mais, porque a população precisa, necessita. E a questão do assunto também, que foi mencionado pelos colegas, presidente, eu acho, como já bem falado com eles, que como eles estão aí já se projetando para o ano que vem, para as eleições, eles vêm, começam agora aí a nos procurar, então acho que nós temos que fazer o mesmo, né? Vamos procurar eles também, que eles venham aí pressionar o governador aí, que está no a cargo aí, está no cargo, que ele venha olhar para o nosso município aí, que é um município produtivo, município que precisa e estão há muitos anos aí aguardando esse tão sonhado acesso. Então, acredito que o presidente aí, com a sua contato aí, vai estar fazendo esse agendamento e nós vamos estar indo lá e fazendo aquilo que nós temos que fazer. A gente tem que sair aí do nosso município e ir atrás, porque eu sei que os outros municípios aí estão indo, né? Estão tanto a Brasília, a Porto Alegre, estão correndo atrás, e se nós botarmos um pouquinho aí, os outros municípios aí não, que não precisam também, todos precisam, mas também nós temos que ir atrás e mostrar nosso peso aí. Temos aí 5 vereadores eleitos aí do Progressista, então é a hora de a gente também ir atrás e eles mostrarem o interesse para o nosso município, não só o interesse na hora do voto, né? Então, esperamos aí nós irmos e trazer boas notícias aí dos nossos deputados estaduais aí. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Wagner, PL.
No meu espaço de liderança, vou deixar uma sugestão para o prefeito, para a atual administração. O município arrecadou a mais, né, do que o esperado, né? E conversando com o André bastante ali na saúde, hoje a saúde de Monte Alegre tem débito grande com as consultas. E nesse superávit de 1.852.518, eu conversando com o André, se a gente ele até haveria me pedido para mim, se eu conseguisse, através de emenda, R$200 mil para custeio, ele praticamente zeraria as consultas. Ficaria só com as cirurgias atrasadas. Então, deixa aí a indicação pro prefeito, desse 1.800.000 e alguma coisa, pegar R$200 mil, colocar na saúde para zerar as consultas que estão atrasadas, né? Fica a dica, né? Falando sobre o asfalto, eu estive em Porto Alegre, juntamente com o Capellini, do qual o vídeo que o nosso vereador Assis falou, e creio, Paulinho, nosso governador do estado, Eduardo Leite, credo que ele já esteja sabendo dessa nossa demanda. Eu, chegando na sessão passada, já deixei o convite para todos vocês, né, que fossem atrás também dos respectivos candidatos, né, e que são candidatos, hoje deputados, e que provavelmente serão candidatos né, nas próximas, e que nós possa usar isso como moeda de troca para talvez nós consiga o asfalto e assim eles conseguem o voto, né? Mas para isso a gente tem que ir atrás, né? Não adianta a gente comentar, falar e daqui um pouco chega a hora da eleição, porque eu vou puxar para o meu candidato, mas daí não foi atrás também, né? Às vezes não correu atrás, ou enfim, né? Só correr atrás do voto para ele, porque é do partido também, não acho que seja de grande valia. Eu acho que ele tem que fazer pelo município para poder merecer os votos do município. Esse é o meu pensamento. E também quero deixar alerta, ou enfim, sobre o projeto que havia da administração passada da Estrada da Uva. O projeto do asfalto da Estrada da Uva. Será que ele parou? Será que foi dado seguimento? Foi dado andamento? Fica o pedido de informação, né, para a atual administração, né? Se está sendo dado andamento, se foi parado, né? Ou foi, de repente, desistido do projeto. Eu quero levantar essa bandeira do asfalto, tanto da RS 460, quanto da Estrada da Uva. Quero levantar essa bandeira e quero ir até o final, até conseguir. E se Deus quiser, a gente vai conseguir. Só que para isso, eu acho que nós teríamos que se unir. Esquecer um pouco a política, deixar ela um pouco de lado para daqui 4 anos, né? 3 anos e meio, 4 anos. Daí a gente começa a fazer a política de novo. Vamos fazer uma política de trabalho, se unir todos. E fazer uma política de trabalho, de trabalhar unido e atrás do que a gente, do que o município precisa, né? Eu acho que isso é de grande valia pro nosso município. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Tamar, PDT. Já havia cumprimentado a todos, né? Hoje a minha fala, quero começar esclarecendo os esclarecimentos do nobre vereador Jonas com relação à última sessão desta casa, na data de 5 de maio de 2021. Primeiro, em relação à indicação número 1/2021, onde sugeriu ao executivo, ainda em 27 de janeiro de 2021, que a Secretaria da Saúde disponibilizasse um veículo para atender a comunidade da Capela da Luz, por ser uma comunidade populosa, com dificuldades de acesso aos postos de saúde do município, principalmente para os mais carentes, o nobre vereador se manifestou contrário a essa indicação, pois, segundo ele, não há necessidade de atendimento a essa comunidade, por ter pouca demanda e por ser inviável. Gostaria de uma outra oportunidade, o nobre vereador apresentasse os cálculos ou uma planilha de gasto aí que causaria a inviabilidade de se ter um veículo à disposição da comunidade Capela da Luz, porque não vejo nenhuma oneração a mais aos cofres públicos para atender essa demanda. Gostaria que uma posição a respeito da indicação fosse dada pelo executivo, prefeito, secretário, pois de maneira que o senhor se posicionou, se manifestou, deixou dúvida se estava falando pelo legislativo ou pelo executivo, o que contraria a lei orgânica do município, artigo 2º, parágrafo 1º, onde é vedada a delegação de atribuições entre poderes. Com relação à minha segunda indicação, também de 27 de janeiro, 2021, referente à aquisição de um ônibus comunitário para atender as comunidades e também o transporte universitário, que foi a minha proposta, o nobre vereador se manifestou dizendo que era uma promessa de campanha da atual administração. Pois bem, a atual administração pode ter 1000 promessas. Se não estiver aqui no programa de governo, não tem como a gente saber, né? Então, porém, né, se não tiver, não tem como a gente estar sabendo das promessas, se é promessa ou não. As minhas propostas na maneira de trabalhar e as reivindicações da comunidade que chegarem até a mim, transformarei em indicação o projeto de lei para o executivo, que é o órgão legalmente competente para executar obras, adquirir imóveis, equipamentos, veículos, máquinas e etc. Com relação à iluminação do campo de futebol da Capela da Luz, que fiz a indicação na última sessão a pedido da comunidade, o senhor vereador se manifestou dizendo também ser outra promessa de campanha da atual administração. Porém, na proposta de governo, fala-se em construir uma quadra de esportes na Capela da Luz, mas não faz referência à instalação da iluminação do campo lá existente. Também o senhor falou que na administração passada havia feito um pedido para a iluminação do campo ao engenheiro Lúcio Hoffmann, segundo sua fala. O citado disse não ser responsabilidade do município fazer a iluminação do campo daquela comunidade. Porém, o senhor, como vereador, deveria saber que é, sim, obrigação do município. Basta querer fazer. Também quero dizer que a comunidade que me procura para reivindicar é meu papel como vereador atendê-los da melhor maneira possível. Por me conhecer bem, as pessoas acreditam, talvez, no trabalho que eu faço, que é voltado para atender as comunidades de maneira geral e não o meu interesse próprio. E é dessa forma que pretendo trabalhar pelos 4 anos adiante. Muito obrigado, senhor presidente. Seria isso.
Obrigado, vereador.
Terminou as...
Presidente, como eu fui citado na fala do novo vereador, eu queria adiante a resposta.
Pode.
Só está a resposta, como foi citado na fala do vereador PDT, sobre a questão do veículo, primeiro. Eu acho que o vereador, não sei se ouviu bem direito, mas acho que se voltar o áudio ele vai lembrar. Que eu mencionei que não era contrário os investimentos do Capela da Luz. Alguém acho inviável, sim, com autoridade, porque eu trabalho dentro da secretaria há muitos anos. Ali está o colega também, motorista, que sabe muito bem como é que funciona, mas se ele conhecesse o processo da Secretaria da Saúde, acho que ele com certeza saberia o que está falando. Porém, fala porque não sabe o processo que funciona lá. Não sou contrário a esse veículo, como falei na sessão passada, sou favorável sim, porém, vejo sim que seja uma forma inviável. Conversei sim com o secretário, isso já há tempo atrás, conversei com o próprio prefeito também, e da mesma forma, falo pelo legislativo e também pelo executivo, sim, é inviável, porque não adianta ficarmos, aí eu ou qualquer outro vereador, criando falsas expectativas para a população. Eu acho que nós temos como lideranças, vereadores, nós temos que falar aquilo que mais ou menos a gente sabe que cabe, aquilo que mais ou menos pode acontecer. Agora, ficar criando falsas expectativas para a população, querendo se promover em cima disso, eu acho que está numa linha bem fora, né? Então, acho que o vereador acho que está meio se equivocando um pouquinho. Então, repito, não sou contrário, não. Sou favorável. Porém, só acho que é inviável. Isso o próprio secretário me mencionou. E pelo fato que ele também conhece o trabalho dele, conhece a forma que é feito. Pelo fato dele ser motorista também. Então, isso com autoridade, porque eu conheço. Sei o processo que é ali e sei como funciona o trabalho da saúde, pelo fato de estar trabalhando há muitos anos. Questão do ônibus social. Se o senhor não sabia que isso era algo de promessa de campanha, acho que o vereador não escutou o debate que teve dos prefeitos, porque isso foi mencionado até mesmo no debate. Então, acho que o vereador acho que não quis escutar na época, o candidato a prefeito dele, ouvir, né? Embora esteja ou não esteja no plano de governo, é uma coisa. Mas isso sempre foi algo que nós, vereadores da época do PP, defendemos e na campanha inteira foi defendida essa ideia. Então, mais uma vez, eu acho que querer se promover em algo que já estava sendo feito o andamento, eu acho que é pegar o trem andando. A mesma coisa é eu chegar aqui e dizer, agora, vou fazer indicação para que seja feito o britador. Se eu já sabia que o britador estava sendo andamento, aí eu acho que é querer se promover em algo que já está sendo feito, né? Então, acho que não seria uma forma correta. Eu acho que vamos sugerir coisas que a administração não estejam sabendo. Há ideias novas, não aquilo que já está sendo feito. Quando você sabe que vai ser feito algo, chegar lá na frente, vou indicar aquilo que já está sendo feito. Então, acho que isso aí pega o trem andando. A questão do campo. Eu acho que a questão do campo também, eu acho que tem que explicar isso para o ex-vice-prefeito, que falou que eles não eram, na época, responsáveis pela iluminação e pelas reformas. Como secretário na época, secretário melhor não dizendo, na época era responsável pelo departamento de esporte. E na época eu comprei realmente, dizendo como é que se pode mexer na praça e não se pode mexer no campo. Eu acho que era a mesma coisa. Foi a alegação que eu fiz na época para o Lúcio Hoffmann e para o ex-vice-prefeito na época. Mas eles vieram com aquela conversa fiada, falo fiada, porque realmente não era para fazer o serviço, dizendo que não era competência do município. Mas daí, a gente, como é vereador, a gente cobra e não manda, ficou nessa questão. Acho que o vereador do PL, que na época era responsável pelo departamento de esporte, ele mesmo me comentou isso na época que eu cobrei ele sobre iluminação, sobre investimento no campo. Ele falou que não poderia pelo fato de não depender, não ser parte do executivo, né? Então, acho que isso aí tem que explicar para o ex-vice-prefeito, que era o próprio ex-vice-prefeito na época. Não fizeram os investimentos porque não quiseram, realmente, mas não por fato de cobrança, porque eu fiz cobrança. A questão, eu acho que foi mais ou menos isso aí que o vereador falou. Eu acho que às vezes é uma falta de interpretação, mas o vereador vem falando que... Falou na primeira sessão que ficou 7 anos preparando para assumir esse cargo, né? Eu acho que se preparou mal, né? Acho que teria que se preparar um pouquinho mais. Eu fiquei 1 ano me preparando aqui e eu fiz aí uma votação bem, digamos, para mim, foi muito alta. Então, acho que 7 anos preparando fazer uma votação que o vereador fez, eu acho que se preparou mal, né? Então, fica a dica para o vereador e se preparar um pouquinho melhor. Obrigado, presidente. Presidente, só uma questão. Eu pedi direito à resposta porque fui meu nome foi citado.
Tá. Só mais um minuto.
Em nenhum momento se tem o vereador.
E daí, vocês se preparem para se responderem na próxima. Hein?
Quando o vereador fala em se promover com as coisas feitas, eu acho que ele entendeu mal, que eu não tenho intenção de me promover a nada. E os poucos votos que consegui foram de pessoas que votaram visando o trabalho, não de maneiras diferentes. Então, foram pessoas que confiaram na pessoa. Tá? Com relação às que o senhor diz aí, que eu estou pegando carona para me beneficiar com isso, com aquilo, eu não tenho como saber das promessas de campanha de vocês. Se isso era promessa de campanha de vocês, mas não está no programa de governo, todas as minhas indicações, que já são 7, tá? Todas as minhas indicações não tem nada a ver com o programa de governo. Então é melhor o senhor se informar mais. E não se glorie muito por ser um cara bem votado, porque a quantidade de votos não significa o que é a qualidade da pessoa, tá bom? Obrigado, senhor presidente.
Tá. Então, sem mais nada a tratar hoje, deixo os senhores convocados, quer ver onde é que está mesmo, né? Dia 2 de julho, nesse mesmo horário. Boa noite a todos.